todos e todas. Eu sou Yale Terini e está começando mais uma edição do Prosa e Fato. O programa de hoje será sobre a importância da preservação do meio ambiente, mas falando em específico de dois biomas importantes do nosso estado, a Caatinga e a Mata Atlântica. O programa Prosa e Fato é um programa de entrevistas que debate os mais diversos temas a partir de uma visão popular. Este programa vai ao ar aqui na Rádio Paulo Freire, 820 AM, todas as segundas-feiras ao meio-dia e também na Rádio Brasil de Fato. Mas você pode escutar novamente no site brasildefatope.com.br e também nas principais plataformas de streaming como Spotify e Google Podcasts. Mas agora eu estou assumindo o programa Brasil de Fato Pernambuco na Rádio Clube 720 AM e na Rádio Brasil de Fato. E quem vai assumir o Prosa e Fato será a Lucila Bezerra, que já começa apresentando o programa de hoje. Seja bem-vinda ao Prosa e Fato, Lucila.
Obrigada, Yale. É uma alegria para mim fazer parte deste programa que em tão pouco tempo encontrou seu espaço no coração dos nossos ouvintes. No último dia 5 de junho, foi celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Isso porque, em 5 de junho de 1972, começou a primeira das Conferências das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano. A data tem o objetivo de promover ações de proteção e preservação do meio ambiente. Infelizmente, este ano não há muito a comemorar. Em 2020, o número de queimadas foi o maior desde o ano de 2010, com 222.798 focos de incêndios registrados, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Isso tem impactado em todos os biomas brasileiros: Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampas, Caatinga e Pantanal. Mas, no programa de hoje, vamos abordar dois que estão presentes aqui no estado de Pernambuco: a Caatinga e a Mata Atlântica.
Prosa e Fato. Uma visão popular sobre o mundo.
A Caatinga é um bioma que só existe no Brasil, o que faz com que a sua vegetação não possa ser encontrada em nenhum outro lugar do mundo. Apesar disso, ela muitas vezes é vista como improdutiva, por estar em lugares de clima quente e seco. Mas muito pelo contrário, a Caatinga possui inúmeras espécies de plantas e mais de 500 espécies de animais. A região compreende de 750 mil a 1 milhão de quilômetros quadrados, cerca de 10% do território brasileiro, estando presente nos estados do Rio Grande do Norte, Bahia, Ceará, Piauí, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Minas Gerais. Mas apenas 2% do seu território é ocupado por áreas de conservação, o que mostra o quanto essa preciosidade ambiental brasileira é pouco valorizada. E para conversar conosco sobre esse tema, convidamos o presidente do Centro de Pesquisas Ambientais do Nordeste, o CEPAM, e pós-doutor em Biologia, Severino Ribeiro. Boa tarde, Severino. Seja bem-vindo ao nosso programa Prosa e Fato.
Eu que agradeço, Lúcia. É sempre um prazer estar falando aí para a Rádio Brasil de Fato. Muito obrigado aí.
Severino, a Caatinga é a única vegetação exclusivamente brasileira entre todas as que existem no país, e ocupa cerca de 70% da região Nordeste, segundo dados do Ministério do Meio Ambiente. Como você analisa a atual distribuição de investimentos nacionais e estaduais para a preservação do bioma?
Veja só, a Caatinga, ela é um ecossistema que historicamente sempre recebeu poucos holofotes de investimento, de esforços de conservação no âmbito do governo federal, né? A gente costuma falar que a Caatinga é categorizada como o patinho feio dos ecossistemas. Então, uma das primeiras dificuldades de você criar uma agenda de conservação de biodiversidade efetiva para o semiárido brasileiro, é você alçar ela no mesmo nível de importância da nossa Amazônia, da Mata Atlântica, do Pantanal. Tá? Essa é uma primeira reflexão a se fazer. Grande parte hoje dos esforços é a gente estar colocando a Caatinga na agenda de prioridade, né, das ações de conservação de biodiversidade, principalmente no âmbito da esfera federal. A distribuição de recursos da Caatinga para as ações de conservação de biodiversidade, né, e de outras atividades relacionadas ao desenvolvimento sustentável, ela é muito incipiente quanto comparado ao investimento feito em outros ecossistemas do Brasil. Grande parte da agenda de conservação da Caatinga ela é movida pelos governos subnacionais, pelos estados. Então, assim, os estados do Nordeste vêm liderando os investimentos das ações de combate à desertificação, as ações de enfrentamento à seca, né, as ações de restauração e recuperação de áreas degradadas, de criação e ampliação do sistema de áreas protegidas, ou seja, os estados têm o maior protagonismo, né, nas ações de investimento para a Caatinga.
Apesar de existir pouco investimento público de preservação, têm surgido iniciativas dos próprios moradores da região com o objetivo da preservação. Uma delas é o chamado reflorestamento da Caatinga, no qual agricultores cultivam plantas naturais da vegetação para garantir um solo fértil. Como você analisa esse tipo de iniciativa?
Que legal, essa é uma pergunta muito importante, né? A primeira contextualização que eu faço para falar um pouco da agenda de restauração, e eu vou explicar por que eu falo restauração, não reflorestamento. Reflorestamento está contido, né, dentro das ações de restauração ecológica, que tem por objetivo restabelecer funcionalidades de áreas degradadas, ou seja, fazer com que a área seja suficientemente capaz de produzir solo fértil, né, de conservar recurso hídrico. É isso que a gente quer com a restauração. E o reflorestamento é uma atividade dentro das atividades, né, de restauração. A primeira reflexão que a gente tem que fazer, Lucila, é o seguinte: a Caatinga ela é um ecossistema muito frágil. Né? Ou seja, toda vez que a gente perturba a Caatinga, a gente retira a vegetação nativa da Caatinga, a gente abre possibilidades, por exemplo, né, para o início de um processo que é muito difícil da gente restaurar, que é o processo de desertificação. O que é que eu quero falar com isso? A melhor estratégia para a gente conservar a Caatinga é manter a Caatinga em pé. E tem várias formas de você manter a Caatinga em pé, gerando renda e gerando benefícios e co-benefícios para o sertanejo. Tá? Então, essa é a primeira reflexão. A gente restaura ecossistema porque efetivamente é necessário. A gente restaura a área degradada porque a gente precisa incrementar a cobertura florestal e a gente precisa, de fato, restabelecer essa funcionalidade. Eu vejo com bons olhos, né, as ações de restauração na Caatinga, apesar de que a Caatinga, quando comparado com outros ecossistemas, como, por exemplo, a Mata Atlântica Brasileira, a gente ainda tem uma capacidade instalada, né, em poucos protocolos tecnológicos e metodologias de restauração, quando comparado com a Mata Atlântica, por exemplo. A gente tem lacunas do conhecimento importantíssimas a serem preenchidas para que a agenda de restauração de fato aconteça na Caatinga. A gente precisa muito de pesquisa, precisa muito de desenvolvimento, precisa muito de instituições que trabalham no que a gente chama da escala executiva restaurando a Caatinga para a gente entender como é que funciona, mas é uma agenda necessária. Por que eu falo isso? As ações de restauração, e isso eu estou falando de uma instituição que eu trabalho, que é o CEPAM, a gente está trabalhando dentro de uma grande iniciativa de restauração na Chapada do Araripe, que é uma área importantíssima na divisa entre Pernambuco, Ceará e Piauí. Lá é onde está abrigado o soldadinho do Araripe, uma espécie de ave globalmente ameaçada de extinção, uma área importantíssima para o provimento de serviço ambiental hidrológico, porém é um dos hotspots, dos pontos quentes de desmatamento da Caatinga, de acordo com os últimos dados do Map Biomas Alerta. Tá? A restauração da Caatinga ela tem que ser pensada de um pouco diferente, né, do que a restauração nos outros ecossistemas brasileiros. Na Caatinga é muito importante a gente fazer uma integração dessas ações de recuperação de áreas degradadas, visando geração de renda, oportunidades sociais, né, gerando, por exemplo, as manutenções de seguranças hídricas, energética e alimentar. A gente não pode pensar em restaurar a Caatinga apenas pelo que a gente chama do princípio ecológico, apenas pelo restabelecimento, né, de flora nativa ou de incremento de cobertura florestal. Não vai dar certo. Né? As ações de restauração da Caatinga têm que vir associadas, têm que vir juntas à compreensão do sistema socioecológico que ocorre nesse ecossistema. A gente tem que fazer uma integração, por exemplo, entre lavoura, pecuária e floresta. Né? A gente tem que entender o papel do bode, da caprinocultura dentro dessas ações de restauração. A gente tem que desenvolver, por exemplo, metodologias que, para além da restauração florestal, né, gerem segurança alimentar. Eu estou falando especificamente aqui dos sistemas agroflorestais, que são muito presentes dentro da Caatinga. Né, criar coletivos de restauração, né, para geração de renda, como, por exemplo, as redes de sementes, né, onde coletores de sementes de povos tradicionais, né, pequenos agricultores coletam essa semente, vendem essa semente para demandadores de restauração. Tá? É uma agenda importante, mas ela tem que ser integrada, né, ao cenário socioeconômico e à compreensão do sistema socioecológico que ocorre no semiárido brasileiro. A agenda de restauração da Caatinga, ela vai conseguir ganhar escala assim, né?
Durante o governo Bolsonaro, houve um aumento no número de queimadas, não só no Pantanal, mas também na região da Caatinga, após cortes severos na pauta ambiental e principalmente de preservação, como é o caso do Sertão do Araripe, que você mencionou, onde ocorreu um incêndio de grande proporção em 2020. De que forma você analisa o impacto do atual contexto político na preservação das vegetações brasileiras?
Veja só, Lucila, eu acho que talvez esse tenha sido um dos temas mais debatidos, mais apresentados, mais citados, mais veiculados, né? Não só na mídia nacional, como também na mídia internacional. Né? Esses afrouxamentos no sistema de fiscalização, né? Essa perda de protagonismo das agências de fiscalização, como IBAMA e ICMBio na esfera federal, né? Uma completa mudança na visão, né, de comando, controle e de punição para os infratores de crimes ambientais. É muito importante que os nossos ouvintes aqui saibam que a gente está falando aqui de ilícitos, de crimes. Né? O que a gente presenciou o ano passado, da epidemia que foram as queimadas, né, foram atos criminosos, frutos de crimes ambientais, de ilegalidades na Amazônia, no Pantanal. Né? E uma coisa interessante é que no maior pico dessas ilegalidades, né, no auge, vamos falar assim, das queimadas, da perda de biodiversidade, de cobertura florestal nativa, foi onde a gente teve menor quantidade de multa. É uma coisa que não tem explicação. E aí uma retórica muito comum e frequente é você politizar esse debate. Mas vira só, Lucila, essa turma quer politizar satélite, imagem de satélite. Satélite não é de direita, não é de esquerda, não é de centro, não é de banda, não é de lado, não. Satélite, ele orbita sobre a Terra. Todos os sistemas de monitoramento, de alerta, de queimada e de desmatamento, todos os sistemas apresentaram a mesma tendência de uma explosão, mas não é um pouco, é uma explosão do número de queimadas e das fronteiras de desmatamento. Então, tecnicamente, não tem explicação. Né? Isso aí é fruto de um afrouxamento nas ações punitivas, nas ações de comando e controle, nas ações de fiscalização, no esvaziamento dos órgãos ambientais. Né? De uma anistia e de uma parceria com infratores ambientais. Então, se você é o dono da padaria e começa a dar sinal para o seu time que trabalha com você na sua padaria, que pode estar liberando pão para todo mundo, vai todo mundo atrás da sua padaria comer pão. É a mesma coisa que está acontecendo agora com os sinais que o governo federal dá para as punições relacionadas aos crimes ambientais. Se quem está lá em cima, que é o que está com a chave, que está com a caneta na mão, começa a afrouxar, a falar que não vai ter nada, esse tipo de sinais geram traduções diretas no campo, foi o que a gente viu, com as taxas de desmatamento, por exemplo, na Amazônia, e com a quantidade de incêndios florestais no Pantanal, para a abertura de fronteiras agrícolas, para a grilagem de terra, para todo tipo, é assim, Lucila, ilegalidade puxando ilegalidade, ilegalidade puxando ilegalidade. Tá? E tecnicamente, para a gente que trabalha com isso, quando a gente vai escutar o lado governamental chega a ser anedótico, chega a ser piada. Como é que a pessoa vai discutir com a imagem de satélite? Que o satélite passa um dia, tira uma foto, tem floresta. No outro dia ele passa, não tem floresta, ele modifica. Não tem o que fazer, não tem invenção, não tem conspiração, não tem plano para nada. Então é isso, não existe assim. E é importante fazer, viu, Lucila, esse balizamento, que sempre a agenda ambiental brasileira ela foi negligenciada com pouco investimento, mas a gente nunca teve esvaziamento. A gente nunca teve afrouxamento e nem uma fragilização das estruturas ambientais como a gente está vendo agora. Isso é muito importante falar também. Nunca foi prioridade, não foi. Né, sempre tinha taxas de matamento, teve, mas dessa forma, nessa escala.
Severino, é muito preocupante quando a ciência é questionada e seus resultados são colocados em dúvida só porque eles mostram uma realidade que não é favorável às medidas que vêm sendo utilizadas pelo governo. A partir disso, quais os principais impactos que os cortes em investimentos na preservação do meio ambiente podem gerar a longo prazo?
Nesse momento, Lucila, a gente está indo na contramão do mundo, do planeta, né? Todo o planeta está voltando agora, discutindo descarbonização de economia, métodos, a ampliação de suas matrizes renováveis de energia, né? Investimento em conservação de floresta. A agenda ambiental, principalmente a agenda climática hoje, é uma realidade e uma urgência no mundo, e aqui as coisas estão tudo indo ao contrário. Aqui a gente está falando tudo ao contrário. Então, o primeiro vamos tentar aproximar isso do mundo real, né, do dia a dia das pessoas. Né? E aí é muito importante que a gente comece a entender que árvore e passarinho não é só para fazer sombra para a gente e para ficar cantando no ouvido da gente, não. Eles provêm serviços ambientais importantíssimos, tanto para a nossa economia quanto para o bem-estar humano. Um exemplo aqui. Pessoal, floresta literalmente é água. Se eu perco cobertura florestal, eu perco a capacidade da gente gerar água. Se eu desmato a Amazônia, São Paulo vai sofrer com crise hídrica. Por quê? Grande parte das chuvas que chegam na região sudeste são formadas através dos rios voadores, que são formadas pelas taxas de evapotranspiração da Amazônia. Se eu perco Caatinga, minha gente, eu amplio as fronteiras de desertificação. E desertificação é um processo irreversível para esgotamento de solo. Então, se eu amplio minhas fronteiras de desertificação, eu perco área cultivável. Sem área cultivável, eu não vou conseguir fixar o sertanejo na Caatinga. Logo, se o sertanejo não está fixado na Caatinga, ele vai para a cidade se marginalizar ou se acabar em vícios como droga e alcoolismo. Se eu não tenho investimento em meio ambiente, eu começo a ter dependências cada vez mais de insumos, por exemplo, para eu manter a minha atividade agrícola competitiva. Como a gente está vendo, por exemplo, na redução dos serviços de polinização. O desmatamento está comprometendo, pessoal, um processo que é vital para qualquer atividade agrícola, que é a polinização, controle biológico, produção de solo para agricultura e, claro, pessoal, o bem-estar humano. E de maneira adicional, que eu espero ainda, que é muito importante, sobretudo nesse governo, que ninguém ainda pense que mudança climática é coisa de ficção científica. Já está acontecendo. A gente está deslocando nosso período de chuva, a gente está intensificando, por exemplo, o período de chuva, concentrando esse período de chuva em eventos extremos, feito a gente ver, choveu 80 milímetros de uma vez só em Recife. Porque não, isso já são consequências das mudanças climáticas. E essas consequências vão deslocar período de produção agrícola, vão reduzir produtividade agrícola, vão gerar catástrofes ambientais cada vez mais frequentes, feito a gente ver, como ciclones, como tsunamis. Nós, seres humanos, já estamos sentindo esses efeitos de mudança climática, de perda de floresta, em nossa qualidade de vida, em nossas vidas, pessoal.
Severino, muito obrigada pela tua participação aqui no nosso programa. É muito importante conseguirmos difundir essa pauta da preservação da Caatinga, que além de exclusivamente brasileira, caracteriza também a maioria dos municípios da região Nordeste.
Ah, pessoal, primeiro eu queria agradecer o convite do pessoal da Rádio Brasil de Fato para estar uma vez colaborando aqui com esse debate, que é super importante. Queria fazer um apelo aqui a todos que estão nos escutando. Próximo ano é um ano, mas muito importante para o futuro dos nossos ecossistemas, para o futuro das nossas florestas, para o futuro dos nossos ambientes estuarinos e costeiros. Então, todas as pessoas que têm a causa ambiental, que são adeptos à conservação da biodiversidade, por favor, reflitam muito do que vai ser o ano de 2022 para a gente eleger os nossos governantes. Pensem no futuro dos nossos recursos naturais, no futuro da pesquisa brasileira, da ciência brasileira, né? No futuro da nossa Amazônia. Então, queria deixar esse recado, né? A gente está discutindo aqui uma data importante, mas é uma data que fica de reflexão para a gente, para o que é necessário a gente fazer como pessoa para que a gente melhore, né, os ecossistemas brasileiros em termos de conservação, que a gente melhore, né, os nossos status das nossas espécies ameaçadas de extinção, que a gente melhore a relação entre homem, produção e natureza, tá? Então, próximo ano, gente, é um ano muito importante que vai, de fato, pessoal, ditar qual o futuro que os ecossistemas brasileiros vão estar submetidos.